da eventual manifestação de voto favorável. Precisamente por isso é que disse que a substância concordávamos. Mas, enfim, e fico-me por aqui, pelo menos para já, até porque já vi que vai haver segunda ronda. Não sei se vamos lá ou não, mas...
Tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Chega de aditamento deste ponto. Estou muito com a do Sr. Deputado Alexandre Leitão quando diz que estamos a tentar que a Constituição mantenha tudo o que temos que é bom e evite tudo o que não temos que é mau e não pode ser. Peço, Sra. Deputada, que se lembre desse princípio, porque era uma maneira de nos levermos livres de muitas das propostas de alteração desta revisão e se calhar de algumas coisas que já lá estão na Constituição. Mas a preocupação, obviamente que a partilhamos e já demos voz a isso várias vezes, mas mesmo que seja verdade, e pela tal positiva também já foi aqui falado, o artigo 266 já fala que a administração pública persegue o interesse público, não nenhum interesse particular ou partidário, e já diz no seu número 2 que se pauta por princípios de imparcialidade, que mais uma vez também impede que esteja ao serviço de qualquer outro interesse que não seja um interesse público ou nenhum dos interesses particulares em concreto. E, portanto, se acharmos, e ainda não estou completamente convencido, que não seja assim, que é preciso densificar este tema que eu vou chamar separação partido-Estado, se acharmos que precisa de densificação, eu prefiro discuti-lo no 266 enquanto princípio da administração pública do que aqui neste artigo. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, é um exemplo de que as primeiras leituras podem ter um impacto. Eu percebi a lógica do que o Bloco de Esquerda quer fazer e não me parece descabida. Faz uma atualização daquilo que foi o contexto histórico, portanto, revisita-se os motivos pelos quais este entrou e eles já não se encontram, se calhar não precisa de lá estar, e recordo. Esta redação também é um pouco esdrúxula, porque fala em designação ou objetivos programáticos. Basta ter um nome de uma região para já não ser permitido, que é uma coisa meio estranha, e objetivos programáticos regionais, eu não sei muito bem, podem abarcar autonomias ou independências ou podem não também. E já há partidos que só concorrem a eleições em determinadas regiões do país. Sim. O JPP não vem. Vem ao continente? Pronto. Ok. Portanto, há já algumas evidências de que partidos com predominância regional, vamos chamar-lhe assim então, não têm sido ameaças à unidade nacional e nada disso. Portanto, contrariamente à minha posição de entrada nesta discussão, estou mais aberto a considerar que pode ser realmente uma boa ideia, até porque, como já perceberam, tudo o que seja para simplificar e reduzir a Constituição, contem comigo. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, nós não acompanhamos, porque a proibição de partidos regionais é um corolário do Estado unitário que é consagrado na Constituição e o caráter nacional dos partidos, enquanto veículos democráticos da expressão da vontade popular, é um elemento relevante para a unidade nacional que nós entendemos que deve ser preservado no texto constitucional.
Tem a palavra o responde. Falta ali o Rui Tavares. Sim.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à proposta do Chega, a primeira parte compreende-se, quer dizer, substancialmente, o que é que poderia querer dizer, ou pelo menos com boa vontade, dá para concordar. Embora que o Estado não deva ficar em qualquer circunstância subordinado à organização institucional de um partido, correto, em relação aos interesses próprios também substancialmente correto, embora depois isto iria depender muito da interpretação que se fizesse dos interesses próprios de qualquer partido político, porque há interesses próprios de partidos políticos que são legítimos, não é? E que podem ser democraticamente legitimados. Mas, quer dizer, substancialmente não é uma ideia da qual se deva estar em desacordo, até precisamente pelo que falámos antes, em circunstâncias históricas, Estados que foram capturados completamente por um só partido, sei lá, o Partido Revolucionário Institucional no México, tiveram o seu Estado de Direito minado e, portanto, percebe-se o objetivo. A segunda parte, também me parece que o que se deve garantir é que a escolha da administração pública, dos órgãos dependentes do Estado, deve cumprir com critérios de transparência que procuramos já definir noutros passos da Constituição e da lei. Portanto, no global, precisaria de muito melhor redação, primeira parte mais atendível, a segunda não tanto. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, esta proposta merece uma reflexão mais aprofundada. Porque o que é que, não é tanto, a proposta não consagra partidos regionais, apenas elimina a proibição de partidos regionais. É uma coisa, apesar de tudo, é uma subtileza, mas faz alguma diferença. O problema é que a interpretação pública que iria ser feita de eliminarmos esta norma, o que é diferente dela nunca lá ter estado, seria de que a Constituição abra a porta a partidos regionais. Pronto. Mas temos um problema. Nós ainda vamos discutir a regionalização, mas não temos regionalização. Porque um partido de âmbito regional, eu interpreto isto, seria um partido que concorreria apenas a determinadas partes do país e não a outras. Sejam elas regiões administrativas ou regiões, digamos, culturais ou históricas. Não é só Açores e Madeira, mas o Partido Algarvio, Partido do Alentejo, Movimento Partido do Norte, existiu aqui há uns anos. E não se conseguiu constituir como partido, precisamente.
Por causa disso.
Aqui poderia existir, e depois entramos numa discussão mais substancial, que é se isso é interessante na noção que nós temos de partido político. Se um partido político deve distinguir-se pela ideologia e por um projeto para o país, e não apenas para uma parte dele. E, portanto, aqui entra aquele critério que tenho usado como critério-chave para acompanharmos ou não alterações, que é qual é exatamente o problema que esta solução resolve. Resolve o problema de partidos que nascem numa determinada região do país e que são forçados a concorrer no resto do país, como, por exemplo, o problema do JPP. Mas isso é um problema bom. Quer dizer, do meu ponto de vista, que o JPP tenha nascido na Madeira e que tenha que concorrer no resto do país em eleições legislativas e, portanto, que encontrar candidatos e que ter programa para o país todo, não é um problema mau. Outra coisa é se nós decidíssemos que, uma vez que temos eleições de âmbito municipal e de freguesia, permitíssemos, como certos países permitem, a constituição de partidos locais. Ou seja, por exemplo, os movimentos de independentes nos municípios não tenham que se reformar a cada 4 anos e que pudessem ter uma certa perenidade. É outra discussão. Mas, sem, ao mesmo tempo, termos regiões como realidades políticas nas quais há eleições regionais, permitir que existissem partidos de índole ou âmbito regional parece contraditório e pode criar mais problemas do que aqueles que eventualmente poderia resolver. E depois podem colocar uma questão, ninguém me colocou uma questão, mas eu respondo à mesma.
Temos que abreviar, se quisermos sair às 9:15.
E se tivermos regionalização, faz sentido aí que haja partidos de âmbito regional? Eu diria que com um partido, com um país do tamanho do nosso e com a necessidade de todos os partidos terem ao menos uma ideia de projeto nacional, também não.
Tenho a palavra agora para responder primeiro ali o Rui Paulo Sousa, depois o... Ah, espera aí, tem aqui uma pergunta para fazer, antes de vos dar a resposta.
Não, Sr. Presidente, isto é quase uma defesa da honra, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Não.
Enfim, o que eu disse não foi uma discordância substantiva, minha ou do Partido Socialista, isso fica claro, enfim, para as gravações e para isso tudo, e também para o Sr. Deputado. Mas o que eu disse foi que três coisas, três coisas. Primeiro, não é a ideia substantiva que está aqui, que obviamente, agora, esta ideia, está bem, não está dita com esta descrição, mas esta ideia resulta de toda a Constituição, resulta dos artigos, dos primeiros artigos sobre a definição do que é o nosso Estado de Direito, resulta das regras de acesso aos cargos públicos e ao emprego público, que ainda tivemos a discutir há pouco o concurso público, resulta das regras sobre, sobre o poder político, várias lá para a frente, e resulta, como disse bem o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, dos artigos 266 e 267 para a administração pública, se queremos falar na administração pública como máquina e não no poder político, etc. E a querer pôr-se qualquer coisa deste género, então a sede própria é claramente um artigo 266 ou o artigo 267, que aliás tem várias propostas, com a inclusão da transparência, parece-me bem, etc. E portanto, no fundo é dizer que o que nós temos que dar é um conjunto, o que a Constituição tem que ter é um conjunto de princípios e garantias, e tenas, podem sempre ser reforçadas, mas tenas, que para garantir que o que está aqui não acontece. Até porque o que aqui está referido, obviamente, é de uma natureza tão ampla e tão pela negativa, ou seja, o que está aqui é no fundo proibir, e aqui volto a dizê-lo, é proibir um regime totalitário, até porque totalitários não são só os regimes que chegam ao poder sem forma ditatorial, não é? Como bem sabemos. Portanto, no fundo era só isso que queria dizer, só para corrigir um bocadinho a trajetória.
Sim, não, é que,
e mais nada, é muito obrigada.
É que não me façam arrepender de não ter discutido o 49.
Pois foi o que eu estava a dizer há pouco. Tinha sido mais rápido.
Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Vou tentar ser o mais rápido possível. Para já, ainda bem que todos compreendem o objetivo desta alteração ao artigo e que realmente concordam, no fundo, com a parte substantiva do artigo e já concordam com essa parte, obviamente que estamos dispostos a uma alteração da própria redação do artigo, de maneira a simplificar o artigo e corresponder realmente às questões aqui levantadas, e ainda bem também concordam que é uma maneira de evitar Estados totalitários, visto que passamos a vida a ser acusados de coisas parecidas, portanto, como veem, nós até estamos a tentar que não aconteça isso de maneira nenhuma. É só isso que eu queria dizer.
Muito bem, isto é do fim da noite já. Tem a palavra ao Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que a pergunta que faz sentido neste sobre, debate sobre esta restrição constitucional relativa a partidos regionais seria o que é que, retirado de cima da mesa a ameaça separatista, o que é que um partido regional poderia responder? E acho que esse é o ponto. E a resposta que foi dada em várias das intervenções é: bem, mas não tem uma visão para o país. E está certo, porque não tem que ter uma visão para o país. Nós permitimos, porque consideramos um espaço executivo próprio, que para as autarquias haja candidaturas de movimentos de cidadãos sem vinculação a partidos políticos. Porque é um cargo executivo, nós reconhecemos essa legitimidade para um projeto apenas e só para aquela área circunscrita. Uma região não é uma autarquia, é verdade, mas uma região autónoma tem um governo próprio, tem um executivo próprio. E desse ponto de vista é legítimo haver um programa para a região autónoma, como existe. E já agora, até é mais curial isso do que o que nós vemos em alguns atos partidários, que é os partidos das regiões autónomas serem quase uma spin-off dos partidos à escala nacional e dizerem: aqui mandam os madeirenses, os açorianos, não mandam os continentais. Fazer todas as campanhas em função dessa retórica que, na prática, só não está legitimada enquanto partido porque há uma obrigação constitucional que diz que eles têm que ter alguma vinculação de símbolo com o Partido Nacional. Faz sentido, neste momento, exigirmos isso? A nós parece-nos que não faz sentido. O exemplo do JPP, não é o meu partido, por isso posso falar com algum distanciamento, mostra como é artificial obrigar um partido a ter candidaturas fora da região. Eles concorrem no continente, não estou a dizer que não o fazem, cumprem os preceitos legais, não estou a dizer que cometem ilegalidades. Mas, no entanto, todos nós percebemos, conhecendo a dinâmica nos sítios onde eles concorrem, que eles têm, que o fazem de forma artificial. Para quê? Para suprir a necessidade legal, porque o que eles queriam e fazem com um mérito que lhes é reconhecido era ter um projeto regional. Isso não é legítimo? Devemos obrigar um partido a ter esses artifícios? Porquê? Eu creio que a questão é, de fundo é esta. Não é necessário termos estes artifícios, não deveria ser necessário, porque a nossa democracia já está madura o suficiente para cautelar esta realidade particular, que é uma realidade legítima a existir, porque uma organização executiva numa região autónoma, atualmente, como as que nós temos, faz sentido. Se nós evoluirmos para um modelo de regiões administrativas, faz sentido ou não nesse contexto. O deputado Rui Tavares falava do partido de Algarvio. Depende dos poderes que nós dermos às regiões autónomas. Fará sentido se tiver um espaço executivo decisório que o justifique. Isso faz. Faria sentido o Partido do Norte. Eu não, por princípio, nesta lógica, depende do que fosse a região